CBN, Primeiros Socorros.
9:19, estamos de volta com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã e vamos com o nosso novo quadro que está aí bem recente aqui na nossa programação, é o quadro CBN Primeiros Socorros. Hoje estamos recebendo a Tenente Bombeiro Militar Catiúcia, que vai nos orientar sobre os cuidados em situações de engasgo, tanto em crianças, adultos e idosos. Tenente, seja bem-vinda à CBN Amazônia. Para começar, o que se caracteriza um engasgo e por que que ele ocorre? Bom dia.
Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou a primeira tenente Catiúcia do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Acre. Eu sou especialista em resgate, socorrista. Fiz o meu curso em Mato Grosso e também no meu curso de formação em Goiás. Eu trabalhei um ano no resgate. E OVACE, que é a nossa... que nós chamamos pelo atendimento pré-hospitalar OVACE, que é obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Ela pode ser parcial ou pode ser total. O alimento ou líquido, esse objeto, esse corpo estranho, em vez de entrar pela traqueia, ele acaba passando pela faringe. E aí tem a obstrução. Se ela for parcial, a pessoa ainda consegue respirar, com um pouquinho de dificuldade, mas consegue falar.
Precisa procurar logo um atendimento no hospital, na unidade, isso?
Normalmente, quando nós estamos comendo ou bebendo algo, que acaba ali tocando na traqueia, em vez de passar pelo esôfago, e aí já tem uma obstrução parcial. A gente consegue falar, consegue pedir ajuda, faz aquele sinal universal de engasgo, que é levar as mãos ao pescoço ou sinalizar que algo está acontecendo com a respiração. Então, você consegue respirar, você consegue tossir e falar. Essa é a parcial. Você está apenas com alguma dificuldade.
Entendi.
E aí, nós devemos estimular a tosse. Tosse com força. Então, quando a pessoa chega até nós com esses sinais de um engasgo parcial, você deve estimular a pessoa a tossir com força. Caso evolua para uma total, que aí já vai ter um sinal de sofrimento, ela vai ficar agitada, dificuldade, aquela respiração bem dificultosa, e ela vai ficar um pouco cianótica, que é com os lábios um pouco arroxeados. Aí nós entramos com as técnicas de tapotagem, compressões abdominais, a antiga manobra de Heimlich e as compressões torácicas.
E como é que a gente pode ajudar, por exemplo, os sinais na criança? Você está falando os sinais tipo em adultos, né? Mas em crianças esse sinal também de engasgo, ele é diferente, não é isso?
A criança, por ainda não ter a fala desenvolvida, o choro dela já vai ficar um choro de baixo, porque a criança, normalmente, quando ela está com a via aérea aberta, o choro dela é um choro alto. Então, esse choro já vai ser um choro mais baixo ou com dificuldade de respirar. A criança, ela tem a frequência respiratória mais rápida, né? A caixa torácica dela, até a narina dela, expande mais rápido, porque a respiração, a frequência respiratória dela é mais rápida. Então, a respiração já vai ficar rebaixada e o choro dela um pouco mais silencioso, e ela vai ficar cianótica, que é o aspecto roxo de lábios, o rosto. Então, da criança que não consegue ainda falar consciente, nós estamos falando ainda de crianças, adultos conscientes, com sinais de OVACE. Então, a criança, por ainda não ter uma fala desenvolvida, a frequência respiratória fica diminuída e a cianose.
E como é que é a manobra para poder ajudar as crianças na situação de engasgo?
Crianças lactentes de até um ano, nós conseguimos fazer a manobra no braço, no ângulo de 45 graus. Então, nós devemos também observar que os dois dedos ficam com a boca aberta da criança. A boca precisa ficar aberta, a via oral, por conta que, se tiver um objeto obstruindo, ele vai, ou algum líquido, ele vai conseguir descer. Então, em lactentes até um ano, fazemos o revezamento das manobras de tapotagem e de compressões torácicas com dois dedos. Então, aconteceu da criança ficar com a frequência respiratória, está comendo algum alimento, está mamando, tomando algum líquido e percebeu que a frequência respiratória dela diminuiu, houve alguma obstrução da via aérea dela, ficou cianótica, ficou difícil de chorar, coloca-se no ângulo de 45 graus, no braço ou na perna, deixa a via aérea dela aberta e permeável, faço 5 tapotagem, a técnica de tapotagem, com a parte rígida e mole da nossa mão, fazemos 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5. Colocou a criança no outro braço, com 2 dedos, fazemos as compressões torácicas, também 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, na linha intermamilar da criança. Verificou se consegue tirar o objeto, o líquido, algo que esteja na via aérea dela, na boca dela, na parte interna. Se vê se a respiração dela voltou ao normal, se ela conseguiu já chorar com força. Se não, continua fazendo as manobras. 5 tapotagens por 5 compressões torácicas. Se a pessoa conseguir ir, de preferência, ligar 192, 193, enquanto o resgate chega, ficar realizando o revezamento das manobras.
Entendi. Então, no caso de engasgo em crianças, você que consegue fazer as manobras, pegou esses conhecimentos aqui, essas informações aqui super necessárias, pede para alguma pessoa já ligar para o 192 ou para o 193, mas tenta fazer esse primeiro socorros aí nesse bebê.
Sim, com calma, com delicadeza, porque é uma criança, né, tem o corpo molinho, então com calma, com delicadeza, respirando também, se mantendo calmo, faz a técnica de tapotagem, deixando a via aérea da criança aberta no ângulo de 45, 1, 2, 3, 4, 5, virou o seu dorso para olhar também, 5 compressões na linha intermamilar com 2 dedos, 1, 2, 3, 4, 5, verifica a via aérea dela, verifica a respiração e, enquanto isso, 192, 193 para o socorro chegar também dos especialistas.
E no caso de engasgo em adultos, essas manobras já são de um pouco diferentes, não é isso?
Adultos, sim. Adultos, nós revezamos entre as 3 técnicas. Tapotagem também, 5, na linha, na parte das costas, como vulgarmente falamos, 5 também, tapotagens, compressões abdominais, que é a antiga manobra de Hemlich, que é o J, entre o processo tifoide e a cicatriz umbilical, que nós chamamos de umbigo, faz realmente um J para cima, e também pode se fazer a compressão torácica, que é na linha intermamilar. A compressão torácica nós fazemos normalmente em obesos, por conta da circunferência abdominal, grávidas, porque por conta do feto, cadeirantes e idosos, por não conseguir levantar da cadeira. Então, fazemos o revezamento, tapotagens, compressões abdominais, se conseguir, ou compressões torácicas.
Tenente, e o que não fazer em caso de engasgos? O acriano, ele tem uns costumes assim um pouco diferentes. Às vezes quer dar farinha para a pessoa. Come farinha, é uma das primeiras coisas que o acriano fala. Primeira coisa, gente, tem um sinal de engasgo, tosse com força.
Isso.
Né?
Se for parcial, estimula a pessoa a tossir. Se acalmar, depois que ela se acalmar, respirar calmamente. Se for total, vai para as compressões. Não estimular a pessoa a tomar mais líquido, a comer mais algum alimento ou algum outro objeto, porque já está com dificuldade daquele objeto, aquela obstrução passar. E aí estimular a comer mais alguma coisa, a tomar mais alguma coisa, o que está ruim pode ficar pior.
Quais são os erros mais comuns que quem tenta ajudar uma pessoa com engasgo comete e que a gente poderia estar evitando? Esse é um desses, né? Oferecer líquido,
oferecer
comida.
Mais alimento, oferecer mais líquido. Assustar, diz que dá um susto na pessoa, a pessoa vai desengasgar.
Tem essa também.
Tem. Jogar o bebê para cima, ficar jogando a criança
para
cima, não vai adiantar. Então, as técnicas são de tapotagem, de compressões torácicas.
Existe alguma dica específica para refeições e escolhas de alimentos mais seguros para idosos e crianças?
Sim, aquelas papinhas, líquidos, mais pastosos, né? Sopa, legumes amassados, macerados. Então, tudo que for de purê. E crianças e idosos, eles devem ser assistidos no momento da
refeição.
Da refeição. São pessoas que já têm uma mastigação, ou está aprendendo, ou já perdeu um pouco, né, da parte de mastigação ou deglutição. Então, essas pessoas precisam ser acompanhadas, assistidas em momentos de refeição. Criança também não deve ter objetos pequenos próximo dela, que ela possa, a pessoa possa perder um pouquinho o foco e ela ir colocar na boca. Então, crianças e idosos devem, de preferência, comer alimentos de fáceis deglutição, purês, sopas, alimentos macerados, verduras maceradas, e todo o tempo está acompanhado por um adulto.
E no caso de crianças, quais são os principais objetos? Você já deve ter encontrado muitas coisas ao atender alguma ocorrência.
Sim.
Mas quais são os principais objetos que a criança leva à boca que a gente tem que ficar atento? E que acaba causando um engasgo?
Brinquedos muito pequenos. O brinquedo, ele tem a faixa etária indicativa.
Então, é bom obedecer sempre aquela faixa etária.
O ideal é obedecer. Pais e mães que compram brinquedos para suas crianças, observem a faixa etária desse brinquedo. Porque equivale, realmente é isso, foi feito um estudo para a criança não levar esse objeto à boca e vir a ter um ovaço, uma obstrução por corpo estranho.
Tenente, nós agradecemos a sua visita. O tempo é curtinho, mas eu acho que deu para tirar muitas dúvidas. Se você quer rever novamente essa entrevista, a tenente fez todas as manobras aqui, explicando num boneco, né? Então, e também explicando aqui como fazer essas manobras em adultos, idosos, né? Então, dá para acompanhar, dá para ter a imagem, ter acesso a essas informações no YouTube CBN Amazônia. Vai lá no nosso YouTube, a gente está ao vivo com a nossa live lá. Dá para você rever essa entrevista e acompanhar e aprender a fazer essas manobras e ajudar as pessoas aí que, caso venha ter algum engasgo, você pode dar esse auxílio primeiro, mas não esquece de ligar para também uma urgência, ligar para 192, 193 e pedir ajuda de profissionais. Muito obrigada, tenente, pela visita.
Obrigada. Um aviso rapidinho. 5 de julho vai ter nossa Corrida do Fogo em comemoração ao 2 de julho, a nossa Semana do Corpo de Bombeiro Militar. Vamos ter também, dia 5 e 6 de julho, um stand no Via Verde Shopping, das 10 da manhã às 22 horas, apresentando alguns dos nossos equipamentos, caminhões, carros, viaturas. Então,
olha,
quem
que
tiver
bacana,
curiosidade,
bacana,
pode ir na Via Verde Shopping, dia 5 e 6 de julho, verificar, ó, nossos estandes, nossa apresentação.
Olha, então, o recado está dado e o convite feito. Obrigada, Catiúcia. Muito obrigada mesmo.
De nada.